uma temática muito sensível, que foi trabalhada para câmaras de Vinhais, penso, de uma forma extremamente profissional. E, portanto, aquilo que nós gostávamos aqui também de poder hoje analisar foi o trabalho desenvolvido pela vossa Câmara Municipal, no sentido da aplicação dos regulamentos comunitários, mas também das possibilidades que hoje existem em termos de regulações nesta matéria, em que eu penso que o vosso exemplo é um exemplo e, portanto, claramente de grande profissionalismo e, enfim, de grande interpretação do ponto de vista desta figura legislativa que hoje existe. E, portanto, gostávamos que nos pudesse explicar, quer aos seus deputados, que fazem parte deste grupo de trabalho, alguns que estão aqui porque nós convidamos sempre a Comissão de Economia, portanto, está o Sr. Deputado Carlote Marques, do PSD, está o Sr. Deputado Jorge Seguro, do PS, está o Sr. Deputado Miguel Ginestal, do PS, está a Sra. Deputada Fátima Pimenta, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, e, portanto, eu diria que talvez pudéssemos começar por uma intervenção sua de cerca de 10, 15 minutos e depois as perguntas que os seus deputados entendam fazer.
Muito boa tarde a todos. Eu iria começar por fazer, então, em 10 minutos, um historial do que é esta, do que tem sido esta Feira do Fumeiro e a aplicação dos sucessivos regulamentos relativos, então, à produção de fumeiro. Esta Feira do Fumeiro realiza-se há 28 anos, portanto, desde 1981 que fazemos a Feira do Fumeiro, e ela tem tido, começou por ser uma feira de produtores perfeitamente artesanais, sem qualquer tipo de licenciamento, sem qualquer tipo de exigência, portanto, qualquer um que fizesse fumeiro podia ir a esta Feira do Fumeiro. E posso-vos dizer que em 1996 chegaram a participar nesta feira, estamos a falar só de produtores do concelho, 350 produtores. E destes 350 produtores, em 1996, nenhum deles tinha qualquer espécie de controle, nenhum deles aplicava qualquer tipo de legislação, porque eram todos eles produtores individuais e artesanais que faziam o seu produto fumeiro em casa. Chegou-se também na altura a comentar que este fumeiro de Vinhais era caríssimo, que ele chegava a ser vendido na altura a 10 contos de salpicão. E isso tinha muito a ver também com a característica deste pequeno produtor, que era um pequeno produtor que por vezes ia a esta feira não só para vender o seu produto, mas também para ir a uma festa ou uma feira. E, portanto, muitas vezes o produto que levava nem tinha muito interesse em vendê-lo e pedia por ele, de facto, exorbitâncias. Portanto, chegámos a atingir, então, em 1996, os 350 produtores de fumeiro nesta feira. A partir daí, entendemos que era necessário, e em 1996 criou-se em Vinhais uma associação, que é a Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Dízara, foi uma associação que veio para preservar e que ficou a gerir o livro genealógico da raça para preservar um porco autóctone português, que não existia só em Vinhais, mas que, na altura, por vontade da autarquia e da Direção-Geral da Agricultura, entendeu-se fazer tanta sede a esta associação e o livro genealógico ficar em Vinhais, por ser uma terra que interessava muito que esta Feira do Fumeiro se mantivesse, mas agora com algumas regras. E uma das primeiras regras que impusemos foi que este produtor, se estamos a falar aqui de um produto tradicional, estamos a falar, não é só a forma de fazer que tem que ser tradicional. Tem que ser também tradicional a matéria-prima que lhe dá origem. E no caso do fumeiro, isso conta imenso. Porque estamos a falar de um produto ao qual se adiciona apenas produtos naturais, é água, vinho, loureiro, sal e cloral. E, portanto, se a matéria-prima não for boa, não conseguimos depois ter um bom fumeiro, ter um fumeiro de qualidade. Daí que a matéria-prima era para nós ponto número um e ponto importante. E daí começámos, sem existir, obviamente, qualquer obrigatoriedade da nossa parte que viesse a obrigar a que fosse assim, mas nós entendemos que os produtores que viessem à Feira do Fumeiro tinham que ser produtores da raça bízara ou produtores com animais da raça ou então animais cruzados de bízaro. Portanto, tínhamos que ter ou 50% de sangue bízaro ou animais puros de raça. E aí a associação começou a fazer um trabalho de preservação e até aumento de efetivo. Posso-vos dizer que nesta altura, em 1996-97, criaram-se em Vinhais 70 pequenas bocilgas licenciadas, 70 projetos. E aí a Câmara teve uma intervenção também excelente, que foi, aprovou em reunião de Câmara um projeto tipo de uma bocilga familiar, um projeto tipo, e oferecia aos agricultores do Conselho esse projeto tipo. As bocilguinhas ainda lá existem, todas iguais, são 70 bocilgas que na altura se fizeram. Nessa altura, portanto, em 96, 97. A partir daí, portanto, todos os nossos produtores já eram obrigados e a Câmara fez, juntamente com a Associação, sempre fomos parceiros na organização deste evento, fez então um regulamento de participação dos produtores na Feira do Fumeiro. E esse regulamento já tinha, começa aqui a ter, de facto, algumas obrigatoriedades por parte dos produtores. E logo aí isso começa, a partir então desse ano, a decrescer o número de produtores. Exatamente porque, primeiro, eles tinham que ser de raça bízaro, cruzados de bízaro, e depois começou a existir aqui outra coisa importante, que era a obrigatoriedade de os produtores transformarem no máximo 4 porcos para trazerem à feira. Isto é fundamental, porque ainda sem existirem em matéria de segurança alimentar qualquer regulamento que obrigasse, já nós estamos, a nível de segurança alimentar, a precaver. Porque se numa cozinha da habitação eles só podem fazer 4 porcos, ainda acredito que os transformem com higiene e com qualidade. Se fizessem uma quantidade, ainda hoje existem feiras que eu conheço, com pessoas a transformar 50 porcos numa cozinha qualquer de habitação para levar à Feira do Fumeiro. E isso é preciso ter cuidado. Portanto, em matéria de segurança alimentar, já aqui começámos a ter este cuidado. E depois, outra questão que a nível de segurança alimentar, sem existir regulamentos, fizemos foi, os produtores só podiam vir para a feira com produto curado. Fumeiro de carne curado. Estamos a falar, o fumeiro, o salpicão de vinhais, a chouriça de carne de vinhais, para serem enchidos curados, eles têm que ter 35, 40 dias de cura. O que quer dizer que um consumidor que já pode consumir aquele produto sem risco para a saúde. Estamos a falar de um enchido já seco, um enchido já desidratado, portanto, e que já está estabilizado. Se for de Lisboa à Feira do Fumeiro comprar um salpicão, podem meter um salpicão daqueles num saco plástico e trazê-lo para Lisboa, e mesmo sem existir temperaturas baixas na viagem, ele mantém-se e chega aqui e pode consumi-lo sem risco. Estamos a falar de um produto curado. E, portanto, essa foi também uma questão fundamental ao permitirmos apenas que os produtores vendessem fumeiro curado. E por aí também se muitas vezes especula em relação ao preço. Em relação ao preço, uma coisa é nós vendermos um salpicão curado e outra coisa é vendermos um salpicão acabado de encher e que, portanto, o seu peso também é maior. E, portanto, daí que quando falamos no salpicão atingir 40 euros o quilo, estamos a falar de um salpicão perfeitamente curado. Portanto, estas foram algumas regras que se implementaram, o regulamento que a Câmara criou. Isto foi permitindo, de facto, que diminuísse o número de produtores na Feira do Fumeiro. Portanto, as pocilgas regionais, essas pocilgas que eu falei, essas 70 pocilgas, tiveram também outra necessidade, que era de um abate local. É obrigatório, era na altura para nós também ponto importante, que estas pessoas levassem os porcos ao matador, ainda também sem existir regulamentação. Fez-se um matador municipal. E hoje, esse matador em 2000 começou a funcionar, no ano 2000, e portanto com abates de suínos, a fazermos até inclusivamente campanhas de abates, fazemos anualmente campanhas de abate, dizendo às pessoas que podem ir ao matadouro levar os seus porcos, serem abatidos ali, que depois gratuitamente o matadouro entrega em casa das pessoas. E portanto conseguiu-se todos os anos aumentar, ainda hoje se aumenta anualmente, o número de abates nos matadouros. E, portanto, todas estas, desde das pocilgas, depois ao abate, faltava aqui uma questão fundamental, que era, então, o licenciamento dos espaços onde fazemos fumeiro, o licenciamento da atividade de transformação. E aí, em matéria de licenciamento, existia o quê? O licenciamento industrial. Não é? E, portanto, só existia o licenciamento industrial. E qualquer pequeno produtor que quisesse fazer transformar fumeiro de forma legal só tinha licenciamento industrial. E, portanto, em Vinhais, mesmo assim, houve 5 indivíduos que avançaram, fizeram grandes indústrias, ou pelo menos médias, mas industriais, e existia ali uma série de pessoas que não conseguiam, de facto, estamos a falar, na altura, um tipo 4, que é agora um tipo 4, um licenciamento industrial, ia sempre, na altura, para 50, 60 mil contos. Portanto, estamos a falar de investimentos muito elevados, muitas vezes para pequeníssimos produtores. Daí que apareceu um regulamento interessantíssimo, que é o Regulamento 5799, de 1 de março, que é o regulamento dos estabelecimentos de vendas diretas, que não é mais do que legalizar espaços para produção de fumeiro e de outros produtos, mas no caso do fumeiro teve uma aceitação excelente, mas que fosse para transformar e vender diretamente ao consumidor. Portanto, era para os distanciar dos estabelecimentos industriais, eram estabelecimentos de venda direta que produziam e vendiam diretamente ao consumidor final. Ou então, em feiras, num raio de 50 km. Com isto, o que é que conseguimos? Vinhais conseguiu recorde aqui com 20 cozinhas regionais de fumeiro, 20 estabelecimentos de vendas diretas licenciados. Em poucos anos conseguimos também, na altura com os apoios comunitários, construir em Vinhais 20 estabelecimentos de venda direta que ainda estão hoje a funcionar. Portanto, ficámos aqui com 5 fábricas, ficámos com 20 estabelecimentos de venda direta, portanto 20 através do tal 5799, e no fundo a feira começa, posso olhar aqui para um gráfico, sei lá, de 2003, quando começam a aparecer as cozinhas regionais de fumeiro, já tínhamos aqui 16 e já só tínhamos 103 produtores artesanais. Mas, mesmo assim, e com a existência, depois com a nova legislação do 852 e do 853 em matéria de higiene, começamos ainda a continuar com o problema. Embora seja, de facto, uma feira que todos os anos tenta sempre, e tem tentado sempre, cumprir os regulamentos, por vezes temos dificuldade e tem existido várias dificuldades. A última foi que, mesmo tendo 5 fábricas, 20 cozinhas, tínhamos ainda 84 produtores artesanais, pequenos produtores, que não tinham o seu espaço licenciado. E este foi um problema que o ano passado chegámos a colocar ao Ministério da Agricultura, até numa reunião aqui em Lisboa, no Ministério da Agricultura, por causa desta questão. E aí surgiu, então, em janeiro deste ano, uma circular do DPP, uma circular que veio permitir o licenciamento temporário de instalações ao abrigo do 852, o licenciamento temporário de instalações para pequeninas produções. E então conseguimos que esta última feira, em 2008, cumpríssemos com 3 tipos de licenciamento lá dentro. Chegámos a ter, então, uma feira perfeitamente legal com 76 produtores artesanais licenciados, 21 cozinhas regionais de fumeiro e 5 indústrias. Portanto, este ano conseguimos então que todos estes produtores estivessem na feira do fumeiro de uma forma legal e sem o tal medo e aterrorizados com o fantasma da Azai. Portanto, esta é mais ou menos a história por alto, mas é óbvio que isto traz aqui pelo meio uma série de ainda hoje, de problemas, de complicações, e quando sai um regulamento, pronto, tenho obviamente aqui que depois no final vos fazer um resumo, pelo menos de 4 ou 5 pontos que eu escolhi, para vos dizer que as coisas ainda não estão bem, embora este seja um exemplo feliz, mas de que as coisas ainda têm que melhorar para que haja segurança para quem queira produzir em Trás-os-Montes ainda estes enchidos. Fico à vossa disposição.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Portanto, só para dizer que, entretanto, chegaram o Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS, o Sr. Deputado do PCP, Cristina Alves. O Sr. Deputado Miguel Zinção.
Senhora Presidente, Senhora Engenheira Carla Alves, queria começar por cumprimentá-la. Eu não faço parte do grupo de trabalho, mas tenho muito gosto de estar aqui. Chamaram a atenção que hoje a Senhora Engenheira vinha ao Parlamento transmitir a sua experiência sobre esta questão em particular, e eu fiz questão de aqui vir porque com outros senhores deputados já por diversas vezes estivemos em Vinhais, onde podemos testemunhar o excelente trabalho que está a ser desenvolvido em termos locais, naturalmente promovido pela Câmara Municipal de Vinhais, com diversas organizações de produtores, e à volta daquilo que é a economia local, porque também do que estamos aqui a tratar é de economia local. Estamos a falar de desenvolvimento rural sustentável e sustentável no futuro, com base naquilo que marca a diferença de desenvolvimento, do desenvolvimento de determinados territórios e determinadas comunidades. Do que falamos ali, a senhora engenheira falou-nos muito do fumeiro, mas eu permitia-me também, no que diz respeito a Vinhais, de falar da castanha e de tudo o que há à volta da castanha naquela região de Trás-os-Montes, também do que significa para Vinhais e não só, para toda a região, e também de uma experiência recente relacionada com os cogumelos. Mas, em todo o caso, a questão hoje é fumeiro, e aquilo que eu lhe gostava apenas de lhe perguntar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, é que há aqui uma questão, hoje de resto há uma notícia no público sobre estas matérias, o acompanhamento das autoridades, digamos, da polícia alimentar à ZAE, relativamente a estes produtos. Nós temos consciência, mesmo no espaço da feira, este ano tivemos a oportunidade de verificar que no espaço da feira, nos restaurantes, foi tudo transformado no sentido de respeitar as regras que são impostas pela Autoridade de Saúde Alimentar, portanto, as regras que a ASAI estipula, aquilo que é designado como o pacote de higiene, onde se inclui o HACCP e todas as regras de higiene que conduzam à segurança e qualidade alimentar, que são regras, digamos, princípios que todos naturalmente prosseguimos, naturalmente compreendendo que estes produtos, em muitos casos, estão num processo de, digamos, de melhoramento ou de ajustamento das condições em que são produzidos, no sentido de compatibilizar, por um lado, aquilo que são as regras e as obrigações que o tal pacote de higiene impõe, mas, naturalmente, procurando compatibilizar com a nossa ruralidade e com a nossa cultura, com as condições socioeconómicas de tantos pequenos produtores que têm nestas atividades, digamos, a sua atividade principal, sustento do seu agregado familiar. E é do somatório destas pequenas realidades que, ao fim e ao cabo, se constrói a cultura e a identidade de muitos territórios, de muitas comunidades, mas também, digamos, é também com estes produtos que se sustenta a economia local. E, portanto, eu era apenas esta pergunta que lhe queria fazer, pois a senhora engenheira falou um pouco sobre isso, sobre o esforço continuado, que ainda não terminou necessariamente, de ajustamento desta realidade, da nossa ruralidade, das condições de vida dos nossos, de tantos pequenos produtores, das suas condições socioeconómicas, com as exigências que são impostas pelo pacote de higiene e as regras de cumprimento de higiene, de qualidade e de segurança alimentar. Portanto, era um pouco também para ouvi-la um pouco mais sobre o trabalho em concreto que tem sido desenvolvido pela senhora engenheira e, naturalmente, ou fazê-lo também cumprimentar, pedir, deixar aqui um cumprimento muito especial ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, ao Dr. Américo, que tem, de resto, sabido interpretar muito bem esta realidade específica dos produtos regionais certificados, sejam identificações geográficas protegidas, sejam com produtos com denominação de origem protegida.
Muito obrigada, deputado. Desculpe. Se quiser mais alguma.
E valorizo esta iniciativa e todo o trabalho que tem sido desenvolvido, não são propriamente questões, é uma constatação, e anotar aqui como é que as autarquias, que são as autarquias e o poder municipal, o poder local, são parte do Estado português, podem ter um papel direto, quanto muitas vezes aqui se confronta nesta Assembleia o Estado com a sua ausência, e se critica a sua presença na atividade económica, vemos como é que aqui uma parte desse Estado, uma autarquia, tem uma intervenção extremamente positiva no sentido de adequar de uma intervenção económica que se insere, que se adequa ao tecido agrícola rural que tem no seu concelho. E gostaria de saudar esta intervenção porque, autárquica, porque acho que é um exemplar. Depois, assinalar que a importância e a necessidade de olharmos com atenção, porque o fumeiro em Vinhais e noutras zonas de Trás-os-Montes exige o tal animal bízaro, e isto significa, de facto, outras políticas relativamente às raças autóctones. Portanto, uma outra atenção a isto, uma outra atenção às medidas agroambientais, a manutenção de toda a envolvência agropecuária onde o bízaro nasce, cresce e morre. E aqui, do meu ponto de vista, há uma redução significativa que vai criar dificuldades acrescidas. E se nós podemos dizer que há ali uma parte, uma zona, julgo que estou a dizer bem, ligada, incluída no Parque Natural de Montezinho, onde uma intervenção territorial integrada pode dar um certo suplemento de ajuda, mesmo se não está longe ainda daquilo que havia, fica longe daquilo que havia. O que é certo é que há outra parte que, do meu ponto de vista, não está dentro do Parque de Montezinho e, portanto, não vão ter essas ajudas e vão estar numa posição diferente relativamente à manutenção do bízaro como produto essencial para a produção deste fumeiro e deste nicho de qualidade que são os fumeiros de Vinhais e também de outras zonas de Trás-os-Montes. Eu fazia-lhe uma pergunta muito simples, porque acho que tocou aqui uma questão essencial. Referiu que há um conjunto de pequenos produtores artesanais, 84, falou em 84, não sei se estou a referir o número exato, que tiveram um licenciamento temporário. A minha pergunta é muito simples, é quando é que este temporário e a importância deles terem participado já na última feira do fumeiro, devidamente licenciados, o que é que está previsto relativamente à transformação deste temporário em definitivo?
Bom, eu passaria ao Sr. Deputado Alain Amaral, antes para dizer à sua engenheira, tanto há pouco não disse, que por decisão desse grupo de trabalho nós convidamos sempre todos os membros da Comissão de Economia, todos os deputados fazem parte da Comissão de Economia, porque entendemos que é de facto uma matéria sensível e que joga de facto com as populações em concreto, e portanto foi essa a nossa deliberação. O Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro Carlos Alves. Dizer que pedi desculpa pelo meu atraso, não ouvi a intervenção inicial, mas recentrar apenas que o que queremos com este grupo de trabalho é, presumo que isso é para estar presente na mente de todos os colegas deputados, é ser uma ajuda efetiva da Assembleia da República àquilo que são os produtos regionais e aquilo que é a preservação de alguma identidade local. No vosso caso, é mais do que uma identidade, estamos a falar de um produto que tem uma mais-valia económica relevante. Hoje a Feira de Vinhais tem, em termos de turismo, é uma marca âncora e, portanto, o sucesso da feira permite não só uma mais-valia económica para cada um dos produtores e comerciantes, mas é também para a região algo de significativo e, porventura, por isso mesmo, a envolvência de todos os poderes locais. O que este grupo de trabalho procura saber, obviamente teve como base aquilo que nós achamos, em particular do CDS, que há uma leitura deficiente, excessiva, ou um cumprimento cego da lei por parte da entidade que tem por obrigação fazer o controle da segurança, da higiene e segurança alimentar destes produtos. E aquilo que nós temos dado conta é que essa polícia não tem em conta não só a qualidade e a especificidade e a necessária diferenciação dos produtos em cada uma das regiões, que têm que ser produzidos com características próprias, têm matérias-primas com características próprias, como aqui já foi dito, com, no vosso caso, raças autóctones, que tem que haver uma política de proteção da forma como se pratica a agricultura, da biodiversidade. O que nós queremos saber neste grupo de trabalho, para sermos eficazes, é se é possível identificar qual é o excesso legislativo, se o há, que dificulta não só a existência das produções artesanais, dos pequenos produtores e dos produtos, qual é a legislação que prejudica? Qual é a legislação que eventualmente falta para potenciar um melhor aproveitamento destes produtos? E o que é que nós podemos... Ou qual é a identificação que falta desses produtos para que possam ser? Ou seja, que nós queremos saber como é que é possível a Assembleia da República ajudar a própria ASAE a ter uma ação menos prejudicial deste setor de atividade e destes produtos e tê-la de uma forma mais proativa. Ou seja, permitindo que isso subsista. Ficamos ontem com a ideia que não há aqui impedimentos de legislação europeia, há impedimentos de legislação nacional e, portanto, há aqui uma correção a fazer por parte da Assembleia da República. Isso parece que começa a ficar claro. E, portanto, o que eu gostava de ouvir, não sei se disse que não ouvi, era, do ponto de vista da Feira de Fumeiro, esta portaria, esta lei prejudica, não faz sentido, pode ser alterada. A ASAE, partindo do princípio que prende a sua ação apenas e só no cumprimento da lei, significa que esta lei não dá outra margem de manobra, ou se há margem de manobra e o que há é uma leitura abusiva da ASAE. Pode ser só isso, e isso será até mais fácil de resolver. Mas eu quero acreditar, porque também não quero ficar aqui, como já se começa a constar que sou anti-ASAE, não sou, eu sou contra todo tipo de abusos e contra o tipo de excessos e de falta de senso. Isso eu sou. E quando damos conta que há produtos que são feitos há centenas e centenas de anos, que estamos a falar de gente que faz bem e faz bom, eu pergunto porque é que de repente parece que essa gente desaprendeu de fazer, parece que a matéria-prima não tem condições, parece que a área geográfica não tem condições, que a área envolvente não tem condições, que o meio ambiente de produção não tem condições e que o produto, por sinal, também não tem condições e a comercialização não tem condições. É preciso saber o que é que está a impedir que a Feira do Fumeiro de Vinhais tenha o sucesso, tenha a participação de toda a gente, quer que tenha, que as pessoas da região querem que exista, e que permita que este setor relevante, não acredito que para a economia local isso seja, tenha um peso significativo, que permita que as pessoas possam ganhar dinheiro, no limite possam ganhar dinheiro, e possamos manter aquela parte do país com a identidade que existe, viva e atuante, porque, como eu dizia ontem, estamos também em causa da soberania nacional, porque sem Feira de Vinhais, mais diversificação, mais território abandonado e, porventura, mais perda da identidade nacional. Portanto, o que nós queremos saber em concreto é, falou-me em vários instrumentos legislativos, quais são os instrumentos legislativos que nós podemos, não é o HACCP, ou também sabemos que tem margem de manobra, é evidente que o HACCP aplicado tocur à Feira de Vinhais, não há Feira de Vinhais. Porventura, ontem também nos foi dito por outras entidades que a própria o caderno de encargos, assim podemos chamar, da higiene e segurança do trabalho aplicado a este tipo de produtos regionais, causam mais prejuízo às especificidades, à qualidade intrínseca dos produtos e ao modus operandi que eventualmente aquilo que é feito até hoje. Agora, o que é preciso encontrar aqui o equilíbrio. Nós também não queremos que haja produtos sem qualidade, sem higiene, sem segurança. Portanto, terminava, no fundo, ajudando-nos a identificar o que é excessivo, o que é lacuna e o que é que nós podemos fazer. No fundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Sr. Deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Quero agradecer a presença da Câmara Municipal de Vinhais nesta audiência. Vinhais é uma terra singular. Fica numa região também singular, que é Trás-os-Montes. Os meus colegas já fizeram aqui muitas questões. No fundo, a questão que eu gostava de colocar diferente, não tem muito a ver com o problema de segurança alimentar, gostava só que se confirmasse que o salpicão, um conjunto de produtos tradicionais que os vossos munícipes vendem, pagam 12% de IVA, não é? Então, são taxados a 12% de IVA, não é? Gostava só que se confirmasse isso, que a transformação industrial, portanto, disso é reduzida, no fundo, é conservar a carne, que nós pagamos a 5%. E gostava, no fundo, também de repetir a pergunta do Sr. Deputado Agostinho Lopes para perceber qual é o horizonte temporal dessa licença temporária. É só isso.
Já agora, Sr. Presidente, colocar também só uma questão que vai também um bocado na onda das questões que já foram colocadas, mas, pronto, ou seja, de que forma, de facto, se pode alterar a legislação que está em vigor, a legislação nacional, não colidindo com aquela que é a legislação comunitária, de facto, de forma a proteger a pequena produção e a produção sazonal, de forma a que esta não tenha que recorrer a medidas esporádicas, como é a questão daquela saída da circular, para que, de facto, aquelas pequenas produções, aquelas pequenas produções sazonais em Vinhais possam ter os seus produtos na feira de Vinhais. Já noutras audições foi falado que, de facto, a legislação comunitária, e não é por culpa da legislação comunitária, que, por exemplo, os pequenos produtores estão impedidos de abater animais em casa e não podem os comercializar localmente. Ou seja, não é por culpa da legislação comunitária, porque a legislação, noutros países, isso é permitido, ou seja, abate de animais em casa e o comércio desses animais no comércio local. Também não é por culpa da legislação comunitária que não temos um HACCP, um sistema de HACCP simplificado, ou seja, é por falta, de facto, de uma adaptação da legislação e de uma transposição, de uma má transposição em termos da legislação comunitária para a legislação nacional.
Então passaremos a Sra. Carla Alves para poder responder às perguntas dos deputados. Eu só gostava de colocar aqui uma pequena questão, que tem a ver, de facto, com o final da sua intervenção. No final da sua intervenção disse que tem algumas propostas e que apresentaria essas propostas. Penso que será muito útil nós ouvirmos essas propostas que terá para fazer em termos de que é hoje o quadro legal. Agora, eu também gostava de transmitir que este grupo de trabalho foi uma resposta do Parlamento à sociedade. Então, ou seja, nós sentimos que os produtos adicionais versus pequenos produtores é uma questão muito sensível e, portanto, é uma questão que o próprio Parlamento, enquanto sede da democracia, devia ter, de facto, capacidade para responder a esta questão. E penso que hoje comprovamos aqui com a sua intervenção esta necessidade de ouvirmos o país e, portanto, tomarmos as medidas que se entendem necessárias em relação a esta matéria. Portanto, ou seja, é de facto um grupo que eu penso que pode ter aqui uma finalidade muito concreta de defesa. Para nós é importante, e deduzir das suas palavras, que é a defesa dos pequenos produtores. Esse é de facto o nosso espírito. Falou, Sra.
Muito obrigada. Eu ia tentar responder, se calhar, juntando algumas questões que me colocaram. E iria, se calhar, começar pelas questões ligadas à higiene e à segurança destes produtos, que foi colocada por mais do que um deputado. Sobre esta matéria, preocupa-nos atualmente a seguinte questão. O Regulamento 852 de 2004 refere-no no artigo 5 que é necessário que os empresários façam implementem um sistema de segurança alimentar nos seus estabelecimentos baseado nos 7 princípios do HACCP. E depois refere mais à frente que pode as situações de pequenas empresas pode haver aqui pequenas alterações, quer dizer, o que dá a ideia é que, de facto, as pequenas empresas podem até não ter que implementar o sistema de uma forma tão rígida, mas em nenhuma parte desse diploma nós conseguimos verificar o seguinte, que é dizer que os pequenos produtores ficam, digamos, à margem de um sistema tão rígido de HACCP. E aqui isto coloca-nos a nós um problema grande e há alguns anos que tentamos resolver pelo seguinte. O sistema HACCP é um sistema baseado em 7 princípios e que para nós conseguirmos implementar aquele sistema é complexo. É complexo e, além disso, exige a definição dos pontos críticos, de controlar esses pontos críticos e que para controle desses pontos críticos nós temos, por exemplo, que falar numa coisa simples. É fazer, por exemplo, análises microbiológicas. Eu, para saber se esta bancada está higienizada, tenho que hoje fazer uma recolha microbiológica e daqui a um mês implementar medidas e daqui a um mês eu verificar se esta bancada tem uma carga microbiana inferior à que tinha há um mês atrás. Digamos que isto é um processo contínuo de registros, de vários tipos de registros, mas é um processo contínuo que se consegue fazer numa unidade industrial que está aberta diariamente e está um ano inteiro em elaboração. E, portanto, eu concordo que a implementação do sistema HACCP seja feito a nível das agroindústrias e de todas elas, mesmo até aquelas que produzem produtos de OP e IGP. Por que não? Porque, repare, uma grande empresa, uma agroindústria que produz hoje salpicão de vinhais IGP e chouriça de carne de vinhais IGP, não produz só esse enchido, produz milhares de alheiras por dia, por exemplo. E, portanto, é uma agroindústria que está aberta diariamente e que precisa de um sistema HACCP. E, portanto, eu concordo mesmo que ela faça um produto tradicional. Mas estamos a falar de uma grande indústria e que está aberta o ano inteiro. Agora, o que é necessário a lei prever é os pequeninos produtores, e estamos a falar aqui, quando falámos há pouco em temporário, temporário significa o seguinte: os estabelecimentos de venda direta, esses 20 que eu vos falei, estão licenciados para uma atividade temporária. Porquê? Porque a atividade de fumeiro é sazonal. Ela é sazonal. Eles não querem o ano todo. Eles só querem mesmo fazer, não é porque quando é que vai ser, deixar de ser temporário. Não vai deixar a produção de fumeiro para ser, reparem, para ser um fumeiro de qualidade, é necessário temperaturas baixas. E por isso é que Trás-os-Montes é um bom local de produção de fumeiro. Porque, e ela é uma atividade sazonal em pequenos produtores. Isto porquê? Estas cozinhas regionais de fumeiro, estas 20 cozinhas, foram feitas sem utilização de frio, de sistemas de refrigeração. Porque se fôssemos para aí, o investimento foi na altura cerca de 5, 6 mil contos em cada cozinha, 7 mil. Mas se tivéssemos entrado aí com frio nessas cozinhas, esse valor disparava. Portanto, nós fomos buscar uma época de frio e licenciámos estas cozinhas para de outubro a abril, em meses em que temos temperaturas que podemos, com essas temperaturas, laborar sem ter, com a ajuda do frio artificial. Daí que, portanto, estamos a falar de pequenas produções, e daí que o HACCP não pode ser um sistema a implementar nestes locais. Porque, repare, elas estão autorizadas para laborar 7 meses, mas nem sequer laboram 7 meses. Eu conheço unidades que laboram um mês por ano. Um mês. Como é que é possível implementar um sistema HACCP durante um mês? Eu, no mês, quase nem tenho tempo do técnico ir lá, tirar análises, levar os resultados, voltar a fazer e verificar. Quer dizer, não tenho hipótese. E daí que nós, há alguns anos, a Associação Nacional e a Câmara Municipal avançámos com um código de boas práticas, um manual de boas práticas aplicado às cozinhas regionais de fumeiro. Dissemos, é o código de boas práticas aplicado aos estabelecimentos de venda direta que produzam fumeiro. Esse código de boas práticas foi na altura enviado para Lisboa num organismo que desapareceu, que deu origem depois à ASAI. E, portanto, ainda hoje o 852 diz que é importante que entidades avancem com, e devemos por todos, criar códigos de boas práticas ajustáveis a estas realidades. E, portanto, a mim dá-me ideia que, e sou perfeitamente de acordo, que as regras de higiene têm que ser aplicadas nestes locais. Repare, fui das maiores entusiastas em fazer estabelecimentos de venda direta. Vocês, se virem aquilo, são estabelecimentos com todas as condições de higiene. Têm casas de banho, têm vestiários, têm zona de laboração com os tetos laváveis, as paredes laváveis, o sol lavável, com todos os requisitos. Só falta o cumprimento depois por parte dos produtores das normas de higiene. Higiene do pessoal, higiene das instalações. Portanto, isto é fundamental. Higiene do pessoal e higiene das instalações. Outra coisa fundamental, formação, que é simples e que temos dado e que conseguimos ainda mais, cada vez mais, com apoios para a formação profissional. E isso também é essencial. Esse código de boas práticas, eu tenho esse código de boas práticas feito, pronto, e que na altura ninguém olhou para aquilo, porque depois na altura veio a ASAI, e portanto, e até hoje, não tenho uma aprovação daquele código de boas práticas. O que é que propunha para esses estabelecimentos de venda direta? Que fosse aprovado pelo organismo competente um código de boas práticas, mas também vos digo que se deixamos isto apenas na mão da DGV, deixem-me o desabafo, também a coisa não vai ser simples, a sua aprovação, porque são de facto indivíduos também nessa matéria, por vezes com exigências, porque posso-vos dizer isto, porque nesta matéria também já tive algumas conversas com a Direção-Geral Veterinária e portanto sei também das exigências deles, muitas vezes exageradas, para estas produções que não conhecem, que muitos deles que estão aqui não conhecem essa realidade ou esses estabelecimentos que estou a falar. Mas, portanto, dá-me ideia que para este tipo de estabelecimentos de vendas diretas, a questão de um código de boas práticas, códigos de boas práticas de higiene, obviamente, tenham ali, digamos que, uma bíblia em que o produtor, cumprindo aquilo que está ali, possa, efetivamente, ter, cumprir os requisitos necessários para ter higiene no seu produto e na elaboração e dar segurança ao consumidor. Portanto, isso, agora, ao falarmos nisto, esse código de boas práticas não tem lá, obviamente, a questão das análises microbiológicas, não tem o controle de pragas e ruidores, não tem que ter isso. Eu posso-vos dizer que hoje em dia qualquer indivíduo que faça o peste control, que é o controle de pragas, leva no mínimo para um estabelecimento de vendas diretas, leva 150 €. Portanto, estamos a falar para eles isto é complicado. Agora, o que é que nós tivemos a fazer esses anos todos? Estas cozinhas regionais de fumeiro, nós tínhamos este código de boas práticas, não está aprovado por ninguém, mas estamos a cumpri-lo e a Associação Nacional de Criadores está a fazê-lo de forma gratuita aos produtores. É que além, portanto, aquele código de boas práticas ainda tem outra questão importante, que é a questão dos registros. É também, eu acho que qualquer produtor com formação consegue fazer os registros da entrada de matéria-prima, da saída de produto acabado. Isso ele consegue fazer. O HACCP, podemos, reduzindo, chamar-lhe aqui um sistema de autocontrole. Eles é que têm, os produtores é que têm que saber controlar e fazer o seu controle. E com o apoio técnico de um organismo, de um técnico de autarquia, de um técnico de uma associação, pode até gratuitamente fazer aquilo a essa gente. E repara, hoje em dia o que nós temos mais em Trás-os-Montes é empresas ali todas atrás destes pequenos produtores a dizer: você tem que fazer o HACCP, senão lá vai e não sei o quê, e você tem que me dar já 500 €, porque é 500 € por mês e tal. E o pequeno produtor: ah, mas eu só faço enchidos um mês por ano, como é que eu tenho que pagar, porque há azar isto, é preciso um certificado e tal. Portanto, digamos que é necessário neste momento desdramatizar isto, criarmos um código de boas práticas simples e que se ponha em prática e que pode ser posto em prática por técnicos das associações, das autarquias. Desculpem lá. Desliguei só um. Não sei o que é. É o Sr. Presidente da Câmara. Tenho dois, esqueci-me. Não, se calhar querem subir para ouvir. E, portanto, dá-me ideia que nós devemos desmistificar esta questão e dentro do tal regulamento, e que prevê mesmo derrogações para estas pequenas produções, dizer: não, este artigo 5, vamos dizer, que não se aplica ao artigo 5 aos pequenos produtores, mas aplica sim um código de boas práticas específico para cada situação. E, portanto, dá-me ideia que podemos ir por aí. Acho que em matéria de agora, estou de acordo, repare, isto não tem a ver só com produtos tradicionais. O que tem mais isto a ver é com a quantidade de produção, porque estamos a falar de pequenos produtores, porque quero também referir que nós não estamos contra o HACCP e isto aplica-se, e não estamos a tirar os produtos tradicionais que nós estamos hoje aqui a falar, também são feitos em unidades industriais. Aquilo que eles têm, o tal, o ser DOP, o ser IGP, já por si só é um caderno de especificações que diz que o enchido tem que ser feito mediante esta receita e desta forma, tem que ser feito com carne de porco bífero, tem que ser feito com tripa natural. Isso é que faz dele o tradicional, não é por ser feito em casa do agricultor, não é por ser feito em casa de ninguém. Não sou apologista dessa situação. Eles devem ser feitos com todas as regras de higiene. Têm que ser feitos, mas podem ser feitos numa indústria. Nós, estas 5 indústrias que vos falei há pouco em Vinhais, todas elas fazem fumeiro certificado, mas também fazem fumeiro sem ser certificado, porque, como eu disse há pouco, o salpicão custa 40 € o quilo e o industrial não vai fazer só salpicão de Vinhais, vai fazer salpicão de carne, sei lá do que, e chama-lhe um salpicão tradicional de não sei o quê. Portanto, desde que não use o nome Vinhais, não é? Portanto, é importante também, quando nós falamos em produtos tradicionais, não nos esquecermos deles, de que a proteção deles, eles foram produzidos por serem produtos diferentes, específicos, e que têm que ser feitos segundo aquela forma, mas não é agora deixarmos de ter regulamentos de higiene para esses produtos. Não estou de acordo com isso. Pronto, não sei se ficaram esclarecidos sobre, em matéria de higiene. Depois, outras questões que me colocaram ali, sobre um assunto que me interessa bastante e que gosto muito é do nosso porco bezerro, né? Da nossa raça autóctone. Esta questão é uma questão importante, porque a manutenção desta raça autóctone também é importante, e ela só pode ser conseguida se continuarmos a proteger estes produtos tradicionais, porque de outra forma não conseguimos também a manutenção de raças autóctones. E quando fala aqui em medidas agroambientais, este quadro comunitário, felizmente, dá mais apoio nas medidas agroambientais para esta raça do que estava a dar. Subiu a nível de apoio nas agroambientais. Mas, a nível do papel das associações nas raças autóctones, as coisas estão a piorar. A piorar, a proposta de portaria que temos sobre raças autóctones é bastante má, uma vez que está a diferenciar raças, dizendo que umas têm que ficar só em conservação e outras podem fazer melhoramento. Eu não concordo nada com isto, obviamente, porque fazer conservação é para eles dizer vão só para o campo identificar animais. E isto submete as associações a ter um técnico para andar pelo país a pôr brincos aos animais e ponto final. Quando uma associação que estava a fazer um trabalho de melhoramento ao longo destes anos, quando tem uma raça que está em expansão, temos atualmente 2.500 porcas reprodutoras quando começámos do zero, e agora castrarem a sonho e dizerem não, agora parem de fazer melhoramento, vocês não precisam de fazer melhoramento, fazem só conservação. E repare, isto pode ser conservação fazer, por exemplo, aos burritos de Miranda. Pode, porque estamos a falar de uma população que aquilo que nos interessa é a manutenção, a conservação daqueles exemplares. Porque a nível, digamos, de produção ou de expansão de determinadas raças, repare, se nós temos uma raça associada, o caso do bízaro tem associada 8 DOPs IGPs. Desde salpicão, chouriça, presunto, dope da carne, carne de bezerro transmontano, são 8 produtos. Ora, se temos neste momento um cabaz de produtos pelo qual podemos valorizar esta raça, não parece que seja agora correto castrar esta questão do melhoramento e dizer parem de fazer melhoramento, vão só para o campo identificar. Isto não pode ser as associações assim. Estamos a falar aqui de migalhas. Eu penso que infelizmente, o GPP encontrou aqui talvez uma forma de dar menos dinheiro, dizer façam só conservação, e disseram que até às 5 mil cabeças, as associações que não tivessem, neste caso, 5 mil porcas reprodutoras, por exemplo, iriam fazer só conservação. Portanto, mas aí no Ministério da Agricultura temos estado a tentar que esta portaria não saia desta forma, porque ela está previsto sair durante ainda este mês. Portanto, sobre as raças autóctones, é também necessário nós diferenciarmos aqui um produto que é um produto que tem por trás uma raça autóctone de um produto que não tem por trás nenhuma raça autóctone. Isso é fundamental, porque nós, ao estarmos a produzir estes produtos tradicionais, estamos também a produzir património genético. E nós, infelizmente, temos uma data de produtos com os quais eu discordo, de DOPs e IGPs no nosso país, que foram conseguidas e que quanto a mim, não cumprem aquilo que devia ser. Porque, ao estarmos a falar de uma carne de um animal qualquer cruzado, por exemplo, quer dizer, estamos a falar de um animal que não, quer dizer, a sua genética não está a ser protegida, a biodiversidade das espécies não está a ser protegida, e que nós, com estes produtos do OPIGP de vinhais, conseguimos também manter uma raça autóctone. Portanto, sobre esta questão das raças autóctones, então, por aí tínhamos aqui muita coisa que dizer, e infelizmente as coisas não estão tão bem como gostaríamos, uma vez que os nossos... e aqui também os produtores, reparem, estas unidades que eu vos falei, estas 5 unidades de vinhais e as cozinhas regionais de Romeiro, foram feitas ao abrigo do anterior projeto PAMAF, e que dava apoio para transformação de produtos do OPIGP. E foram por isso buscar uma majoração, como hoje, já no próprio PRODER, já vem majoração quando se fala em raças autóctones. Mas depois não se vai verificar se efetivamente essas unidades estão a trabalhar com esses produtos do OPIGP. Quando há uma vistoria a uma unidade destas, o que vão vistoriar é, a ASAI vai vistoriar se a bancada tem 2 metros, mas não vai ver se o transformador está efetivamente a trabalhar com produtos do OPIGP. Não vai ver. Ele pode estar a meter uma carne do mais industrial que há, pode estar a fazer lá, quer dizer, o enchido, isso não importa. O que lhe importa a eles é a dimensão da bancada, é um bocado isso. Portanto, também aí, penso que nós devíamos também insistir com estas questões a nível do cumprimento depois dos transformadores. Por último, tinha aqui mais uma questão que tinha a ver com o IVA. O Sr. Deputado Carlotto, que me perguntou se era 12%, portanto, o IVA dos enchidos, no caso dos enchidos, o IVA é 12%. E pronto, eu penso que em relação às questões, não sei se respondi a tudo porque foram muitas.
Penso que foi de facto muito importante esta sua exposição. Penso que quer este grupo de trabalho, quer a própria Assembleia ficou enriquecida em termos daquilo que foi aqui o conteúdo da sua intervenção. Portanto, penso que nos ajudou imenso neste trabalho que nós temos em comum, portanto, em conjunto, e foi importante sabermos a experiência no terreno da Câmara Municipal de Vinhais. Penso que é de facto, permita-me que felicite a Câmara Municipal, porque penso que é de facto um trabalho. Como dizia o Sr. Deputado Agostinho Lopes há pouco, é de facto um trabalho de Estado, obviamente, no âmbito de uma autarquia local, mas com a preocupação de cumprir e de encontrar formas de cumprir aquilo que são os regulamentos específicos. Mas gostava de lhe pedir, e de facto falou aí que possui, construiu os alicerces de um código de boas práticas, de tudo aquilo que nos puder remeter e enviar, nós gostaríamos imenso de facto ter esses documentos, até porque aquilo que é o trabalho que nós pretendemos elaborar no final da vigência desse grupo de trabalho, e portanto queria sensibilizá-la e agradecer desde já que nos pudesse enviar esse documento. Força.
Fazer só um breve resumo de se calhar dos 5 pontos que mais me preocupam atualmente. O primeiro tem a ver com a aplicação do novo regulamento em matéria de transporte de animais vivos. Portanto, todo este trabalho que falámos há pouco da Feira do Fumeiro, destes animais irem ser abatidos já no matador, tudo isto está neste momento um pouco em causa com a entrada em vigor do novo regulamento 1/2005, que é o regulamento relativo ao transporte de animais vivos.
Queria registar, faça o favor. Citar o vosso trabalho.
Estava eu a falar no primeiro ponto, que tem a ver com a aplicação do novo regulamento 1/2005. Este regulamento entrou em vigor dia 5 de janeiro deste ano e que veio trazer novas exigências em matéria de transporte de animais vivos. Estas exigências têm a ver com carros que têm que estar equipados, com rampas para os animais poderem subir e descer, com baias de segurança. Tudo isto faz com que os nossos produtores não consigam, não têm carros legalizados para fazer este transporte. Quando falei há pouco que os abates no matadouro já são uma realidade e têm vindo a aumentar, podem agora estar em riscos de decrescer, exatamente porque as pessoas não podem levar os seus animais como têm vindo a fazer em pequenas. Portanto, existia uma legislação anterior a este regulamento, 1/2005, previa que num raio de 50 km se pudesse fazer o transporte de animais, com exceção a determinadas regras. E este não prevê, portanto, esta exceção dos 50 km, o que faz com que em pequeníssimos até transportes, estamos a falar de um matador concelhio, estamos a falar muitas vezes o máximo, sei lá, 30 km de transporte, não possa ser feito, por exemplo, num trator de um agricultor, que é o meio de transporte que eles têm. Portanto, esta questão preocupa-nos para... É o Regulamento 1/2005, de 22 de dezembro de 2004. Entrou em vigor agora dia 5 de janeiro. Portanto, Esta é uma questão para nós importante e que deveríamos considerar, portanto, uma exceção ao regulamento, porque a própria Direção-Geral de Funcionários já encontrou algumas exceções à lei, mas esta ainda não está lá e é uma questão fundamental. Depois, o segundo ponto que eu queria também deixar evidenciado tem a ver com o licenciamento dos locais de produção. Falei aqui que a Feira do Fumeiro já se encontram três tipos, digamos, de licenciamento, que são os que existem neste momento. Temos o licenciamento industrial, temos o licenciamento dos estabelecimentos de venda direta, que é o tal Decreto-Lei 5799, e temos depois o outro tipo de licenciamento, que é um temporário, que é através da circular 1/2008 do GPP. Portanto, estes três tipos de licenciamento ainda não são, atualmente, o licenciamento que nós gostaríamos de ver para esta produção artesanal. Porque o que seria bom é que dentro do licenciamento houvesse um licenciamento industrial e um licenciamento industrial e um licenciamento artesanal. Portanto, houvesse, neste momento prepara-se a legislação sobre isto, mas portanto, ainda está em vigor isto que acabei de vos dizer, e quando remetemos este tipo de unidades para um licenciamento industrial, que é um licenciamento tipo 4, que é o mais simples, por exemplo, já é um licenciamento muito pesado para este tipo de produções. O que quer dizer que deveríamos, para além do licenciamento industrial, ter um normativo muito específico para licenciar atividades artesanais. O ponto 3, deixo também esta referência, mas que já vos falei há pouco, que tem a ver então com a não aplicação dos sete princípios do HACCP, mas sim a aplicação de um código de boas práticas que seria aprovado para este tipo de estabelecimentos. E, portanto, farei-vos chegar um código de boas práticas que nos parece ajustável a este tipo de produção e que era importante, e claro que este código de boas práticas deverá também ter o parecer, neste momento, da ASAI, e deverão ser conhecedor deles, deste código, para que ao fazerem as suas inspeções, portanto, haja um conhecimento. Exatamente, imensurável, não é só dizer. Não dá. Sim. Ponto 4, tem a ver com o respeito dos direitos dos produtores que têm DOPs e IGPs. E quero-me referir aqui a casos concretos de que estas DOPs e IGPs, posso-vos dizer que são processos complexos, morosos, e que eu penso que estas DOPs e IGPs que têm vinhais, todas elas demoraram cerca de 5 anos à volta disso a conseguir ser uma DOP, porque, como sabem, primeiro é uma denominação de origem, só depois é que passa a ser uma denominação de origem protegida, o que quer dizer que estamos a falar aqui de produtos que quase merecem um destaque a nível europeu, e por isso também há muito trabalho por trás disto. E depois, o que é triste verificar é que qualquer pessoa chega aqui ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e consegue, com o registro de uma marca, essa marca valer quase tanto ou mais do que uma DOP ou uma IGP. E estas DOPs e IGPs, por vezes, não estão a ser protegidas por nós. Acho que há aqui uma desproteção desta gente que tem produtos DOP e IGP, que os produz com toda a seriedade, através daquela especificação ou daquele caderno de especificações que foi aprovado em Bruxelas, e que depois qualquer indivíduo lhe chama um salpicão de vinhais, por exemplo, a uma coisa que não é nada. E, portanto, daí que a questão das DOPs e IGPs são hoje produtos que a grande maioria, já falei aqui, que não parecem que todos, se calhar, tivessem merecido estas DOPs ou IGPs, mas a sua maioria são produtos de excelência, e que depois qualquer indivíduo, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, consegue uma marca, registar essa marca e utilizá-la. Eu posso já agora fazer aqui uma referência de uma delas que nos preocupa, obviamente, que é de uma marca que está no INPI, registada, que é a marca Bízaro. Bízaro é o nome de uma raça, e um senhor industrial conseguiu ter essa marca registada. Hoje fez uma fábrica, há uns anos, claro, fez uma fábrica que lhe chamou Bízaro Salsicharia Tradicional. É óbvio que qualquer consumidor que encontra aí no mercado salpicão Bízaro pensa que aquilo é um enchido feito com Bízaro. E não. Aquilo apenas tem o nome da fábrica. Apenas é o nome de uma fábrica. Portanto, e vale mais, certamente, hoje em dia, se calhar, porque o nome Bízaro é um nome que toda a gente já começa a associar a um porco autóctone, a um porco de qualidade, e ao encontrar um enchido com o nome Bízaro, pode, obviamente, pensar que aquilo é feito com uma carne de qualidade e não é. Portanto, e isto preocupa-nos junto do INPI. Ainda não conseguimos fazer valer as nossas ideias acerca disto, e, portanto, não conseguimos retirar-lhe o uso desta marca, e, portanto, também porque me parece que o governo português não está a apoiar muito, ou como deveria apoiar, estas DOPs e IGPs. Por último, o quinto ponto era fazer uma referência aqui a uma questão que também nos preocupa, que tem a ver com os OPCs. Os OPCs são os tais organismos de controle e certificação. São os organismos de controle e certificação, e que posso-vos dizer que em Trás-os-Montes existem vários DOPs e IGPs, não sei, talvez umas 40 à volta disso, e que temos apenas um organismo de controle e certificação. O que isto se torna manifestamente pouco para a quantidade de produtos que é necessário controlar e certificar. Porque aquilo que estamos a falar aqui é de um controle daquilo que está escrito no caderno de especificações. Se nós, portanto, a entidade que certifica também controla. E não é só ir lá colocar as marcas ao produto, tem que fazer, portanto, a sua rastreabilidade. E é manifestamente pouco termos um OPC em Trás-os-Montes. Isto aconteceu porquê? Porque deixaram de poder, os agrupamentos de produtores deixaram de poder ser OPCs, o que não é correto. Os agrupamentos de produtores são os primeiros interessados em que a certificação funcione, em que não se venda gato por lebre e não se façam asneiras. Portanto, os agrupamentos de produtores deveriam poder ser organismos de controle e certificação. E repare, estamos a falar aqui de custos que muitas vezes eram diminuídos, porque um agrupamento de produtores anda no campo, vê, por exemplo, os animais. Estamos a falar, no caso do fumeiro, por exemplo, os vinhais. Andamos no campo, vemos os animais. Não é preciso já ir controlar a matéria-prima, porque já é controlada por essa associação. Portanto, estaríamos aqui também a diminuir custos de certificação e a poder ao produtor ficar mais barato certificar o produto. Posso-vos dizer que hoje em dia, se calhar, não existe, e se pedirem agora os números de quanto se certifica, os números não são assim tão interessantes. E porquê? Muitas vezes porque os industriais, por dois motivos. Primeiro, porque a certificação é ainda um processo caro, porque tem que pagar todo este controle e certificação, e depois porque também estão um pouco em descrédito, neste momento, estes OPCs. Porque não fazem, de facto, a rastreabilidade que era necessária na cadeia não está a ser feita. E, claro, se vocês forem, eu não sei ao certo, mas o OPC de Trás-os-Montes, não sei se terá mais do que 4 técnicos. E para 40 ou 50 DOPs e IGPs é manifestamente pouco. Portanto, era esta preocupação também que vos queria deixar.
Presidente, mais uma vez, agradecer imenso, enfim, a sua participação, agradecer por ter estado aqui connosco. Repito, penso que foi extremamente enriquecedor a todos os níveis. E obviamente queria aqui registrar o trabalho da Câmara Municipal de Vinhais num aspecto muito prático em termos daquilo que é de facto uma questão tão importante quanto esta, e gostávamos imenso de contar com todos os documentos que nos pudessem enviar em termos de nós podemos também trabalhar, e o nosso objetivo é esse, deste grupo de trabalho, é de facto podermos chegar a conclusões e ajudar tudo aquilo. Enfim, os seus contributos foram interessantíssimos. Muito obrigado.